Bezerra Hashem, Dav Hei, Tatado de Shvuot, olá pessoal, bem-vindos a Novo Dav, Shalom Aleichem. Estamos da Rei na décima linha, nos dois pontinhos, Gufa. Vimos um debate entre Rebbe Akiva e Rebbe no shiur anterior e também nos Davim passados. Vamos entender melhor nesse Dav. Fala Rebbe Akiva o seguinte: Minayin sheno chayav, ela sheyesh ba yediya betchila ve yediya basov ve elem benatay. Isso refere também à nossa Mishnah. Nossa Mishnah diz: Yediyot atuma shtayim shen arba. Tem uma situação que a pessoa, ele entrou impuro no Betamigdash, ou ele comeu um sacrifício, mas ele não fez isso bemezit, sabendo que ele estava pecando, ele fez isso beshogeg. A nossa Mishnah diz que temos quatro casos que a pessoa tem que trazer um certo sacrifício, chamado Korban Ole Veoret, um sacrifício que depende, que varia, dependendo da riqueza da pessoa. Se a pessoa tem bastante dinheiro, ele traz uma cabra ou uma ovelha. Se ele tem menos, ele traz dois pombos. Se ele tem menos, ele traz um volume de farinha. Fala Rebbe Akiva que temos dois casos que a pessoa tem que trazer esse sacrifício. Uma situação que a pessoa sabia que estava impuro, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou ele comeu um sacrifício, nesse momento de esquecimento, e depois ele se lembrou da impureza, ele percebeu que ele pecou. Fala Bekiva, somente nesses dois casos, ele traz o Korban Ole Veoret. Fala Bekiva, da onde eu sei isso? Minai, então vamos tomar Veneilam, Veneilam, Shtepe, Amin, Devera Bekiva. Fala Bekiva, o pastor diz Veneilam duas vezes. Em seguida, a pessoa não sabia que estava impuro. Então o que a Torá veio dizer, repetindo Veneilam, é o seguinte, Fala Bekiva. Primeiro de tudo, a pessoa entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício, sem saber nesse momento que ele estava impuro. O segundo Veneilam veio dizer, Veneilam veio Yadá, ou seja, que ele sabia antes que ele estava impuro e ele se esqueceu. Então, fala bem que nesses dois casos, a pessoa traz o Korban Ole Veoret, ele sabia que estava impuro, se esqueceu, comeu o sacrifício ou entrou no Beit HaMikdash e depois ele se lembrou que ele estava impuro. Ele percebeu que ele pecou, ele traz o Korban Ole Veoret. Porém, diz Rebbe Akiva, se a pessoa sabia que estava impuro e não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash ou que estava comendo o sacrifício, ele não traz esse sacrifício, Korban Ole Veoret. Rebbe Omer, Rebbe discute, não tzarich, fa Rebbe, não temos que estudar o passu como disse Rebbe Akiva. Ou seja, podemos aprender esse caso de Rebbe Akiva de outra fonte. Rebbe Omer Venela, Michal Sheyadah. O pastor diz primeiro Veneilam, a verdade se ocultou da pessoa. Ou seja, fala Rebbe, ele sabia que estava impuro e a verdade se ocultou dele. Ele esqueceu. Veu Yadá. Depois eu falo uma outra referência que ele percebeu que ele estava impuro. Veu Yadá, ele castei idiot. Ou seja, se referindo a esse caso de Rebbe Akiva. Primeiro de tudo, ele sabia que estava impuro, Veneilam, ele se esqueceu. Entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício, veio Yadá, e depois percebeu outra vez que ele estava impuro, percebeu que ele pecou, ele traz o Korban Ole Veoret. Isso aprende dessas duas referências que a Torá fala, que a pessoa sabia, percebeu que estava impuro. E em que matamos o mar Veneilam? Pergunta Rebbe, então, por que a Torá repete que a verdade se ocultou dele? Valem Bilechem, Valem Tumá, Valem Mikdash. A Torá veio fazer a referência para outra possibilidade, que a pessoa sabia que estava impuro, mesmo assim Veneilam, ou seja, que ele não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, ou não sabia que estava comendo um sacrifício. Então, conforme Rebbe, tanto se a pessoa não sabia que estava impuro, ou sim sabia, e não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash e estava comendo um sacrifício, ele traz o Korban Ole Veoret. A Mishnah vai como Rebbe. São esses quatro casos que a pessoa traz esse Korban Ole Veoret. Fala, Amarma, disse a Breta, Veneilam Michal Sheada. Rebbe disse que se a Torá fala Veneilam, a verdade se ocultou dele, significa que ele sabia antes que ele estava impuro e ele se esqueceu. Mas, Mashma, pergunta a Amarma, por que explicar assim o passo? Talvez a verdade se ocultou dele já desde o princípio. Ele não percebeu que ele tinha se impurificado. Por que não explicar assim? Amarava, parava, me deloptive e alumami menu. Se a Torá quer dizer que a pessoa nem percebeu que estava impuro, deveria ter dito, via lumami menu, a impureza foi desconhecida dele. Ou seja, O desconhecimento dele foi desde o princípio, ele não percebeu que ele tinha se impurificado. Então não fala assim, veluma memeno, fala venela. A verdade se ocultou dele. Só veio falar que ele sabia que estava impuro e esqueceu. Amarle Abai lamenta. Pergunta Abai para Rava se esse é o motivo de Rebbe. Temos uma pergunta. Gavesotá. Dertir falou para Suk. Venela meneisha. Sabemos que se o marido suspeita da mulher dele com fulano, e o marido adverte, não fique sozinha com esse suspeito, e a mulher ficou sozinha mesmo assim com ele, ela se tornou uma sotá. Ela está proibida para o marido, enquanto ela não vai para o Betamigdash e bebe as águas amargas da verificação dela, mei sotá. Essas águas que ela vai beber vão confirmar se ela pecou, ela vai falecer, se ela é inocente, ela vai ser abençoada com fertilidade. O pastor diz, veneila meneisha, o marido não sabia que ela ficou sozinha com o fulano. A verdade se ocultou, ele também está no veneila. Michal de Aveia da Meikara, conforme o que disse Rava, explicando o que disse Rebbe, o que o pastor veio dizer é que o marido sabia que ela tinha ficado sozinha, e a verdade se ocultou dele, ele esqueceu. E continuou vivendo vida normal com ela, fez a relação com ela. Depois o pastor disse que ela tem que beber a água da verificação. Pergunta, e Ava Yadam, e Batko Lamaya? Se o marido sabia que ela tinha se proibido para ele, ela se tornou uma soltã, e ele fez a relação com ela depois, mesmo que se esqueceu da proibição, as águas não verificam mais ela. Da Tânia, como diz essa braita, Verikaish me'avon ve'ishayit isaitavoná. O pasuk fala, o marido é inocente, e a mulher, se ela é culpada, ela vai beber água e vai ser castigada. Ela vai carregar o pecado. Bisman sheish menuke me'avon, amen botkine tishto. Ena ish menuke me'avon, ena amen botkine tishto. Fala para ele, então, que o pastor veio dizer que se o marido é inocente, ele não fez a relação com a mulher depois que ela se tornou uma sotá, e ele sabia que ela estava proibida para ele, e não fez a relação depois desse momento, então as águas verificam ela. Porém, se ele ficou sabendo que ela se tornou uma sotá, e depois ele fez a relação com ela, mesmo que se esqueceu disso, as águas não verificam mais ela. As águas não têm mais nenhum efeito sobre essa mulher. E o pastor diz, venela, meneisha, a verdade se ocultou do marido, e diz que ela vai beber a água, e as águas sim vão verificar ela. Ou seja, que ele não sabia que ela se tornou uma sotá, nem do princípio. Ou seja, a verdade se ocultou do marido desde o princípio, ele não ficou sabendo que ela ficou sozinha com o suspeito. Então, por que no coração o pastor de venela, da impureza, Rebbe diz que o sujeito sabia que se impurificou e se esqueceu? Devemos explicar que ele nem sabia que se impurificou. Betuga, Beturá, Dirtir. Também com relação a Torá. Venelma, Mene, Korhai, o meu Vashram, Nistara. Falou para Suk que o valor verdadeiro da Torá se ocultou das pessoas. As pessoas não sabiam o valor verdadeiro da Torá. Michal de Ikadave, Adabe. Então, conforme o que foi explicado antes, Benelma significa que a verdade se ocultou. As pessoas sabiam do valor verdadeiro da Torá e se esqueceram. Não pode ser. Ve'aktiv lo yada enosh erka. O pastor diz que nenhum ser vivo nunca percebeu qual é o valor verdadeiro da Torá. O valor verdadeiro da Torá é acima da percepção humana. Então, Benelma não significa que as pessoas sabiam do valor verdadeiro da Torá e se esqueceram. Também não passou diante da impureza, Veneilam, significa que a pessoa não sabia que se impurificou. E Rebbe disse diferente, que a pessoa sabia e se esqueceu. Elam, Arabai, por isso explica Abai o que disse Rebbe. Kassavá, Rebbe, Yediá, Petra, Bosh, Maediá. Fala, Abai, o que Rebbe quer dizer é o seguinte. A pessoa sabia originalmente da lei, por exemplo, que se ele se encosta num réptil impuro, ele se impurifica. Ele sabia dessa lei, ele estudou isso com o rabino dele. Ele depois, futuramente, encostou num réptil e não se deu conta que ele se impurificou. Ele não parou para pensar no que aconteceu, que ele tinha se impurificado. E aí ele entrou no Betamigdash ou ele comeu um sacrifício. Sobre isso falou Rebbe, que ele traz o Kurban no Leveoret. Isso que o pastor veio dizer, Veneilá, a verdade se ocultou dele, ele sabia da lei, ele se impurificou, mas não se deu conta. Não que ele se impurificou, percebeu e se esqueceu, ele não percebeu que ele se impurificou, a lei se ocultou dele. Aí ele traz o Kurban, o Leveoret, ele entrou no Betamigdash, ou comeu um Kurban. já numa situação que ele nem sabia da lei originalmente, nem estudou isso, entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício, ele não traz o Corban no Levi Orit. Isso disse Rebbe. Mas Rav Barabai, pelo Rav Barabai, era de Ktani, ele vai ediar Betchilá, vai ediar Basov, miga de leite vai ediar Betrabom. Então Rav Barabai é uma pergunta interessante. A Mishnah diz, uma outra situação, que a pessoa não sabia originalmente, entrou no Beit HaMikdash, comeu um sacrifício, e depois percebeu o pecado. Então Rav Barabai é, quem é que não sabe essa lei, que se ele encosta num réptil, ou num corpo de um falecido, ou no que seja, ele se impurifica? Quem é que não sabe disso? Ou seja, se a Yediá, isso que Rebbe disse que ele sabia, você vê que ele sabia a lei originalmente, quando a Mishnah diz que ele não sabia, você vê que ele não sabia essa lei e nunca soube. Quem é que não sabe disso? Amar Meirin, mas que a Fata Betina Kshirishbale, Beina Nochrim, fala bem o que a Mishnah veio dizer, é uma situação que a pessoa nunca estudou, não teve educação judaica. É como uma criança que foi sequestrada pelos Goim e recebeu educação goi. Nunca aprendeu que se ele encosta num réptil desses, ele se impurifica, por exemplo. E aí ele entrou no Beit HaMikdash, ou ele comeu um sacrifício, fala a Mishnah, não traz o Corban no Levi Orit. Esse é o caso da Mishnah. Continuamos. Yetziot Shabbat Shtayim Shein Arba. A Mishnah diz que tem essa situação de Shtayim Shein Arba, também com relação à proibição de carregar no Shabbat. São dois casos que se tornam quatro casos. Dois casos que a Torá fala claramente, e mais dois casos que os sábios deduziram. Temos a Mishnah no começo do Tratado de Shabbat. E aí, Tzot Shabbat, Shtayim Shein Arba Bifnim, Ve Shtayim Shein Arba Bachutz. A Mishnah do Tratado de Shabbat diz que temos dois casos que se tornam quatro, Bifnim, quando a pessoa carregou para um Reshut HaYachid, um recinto privado, e dois casos que se tornam quatro, quando a pessoa carregou Bachutz, para o recinto público, Reshut HaRabim. Então, em resumo, temos dois casos que a pessoa tem que trazer o sacrifício de Hatat, se ele carregou do recinto público para o recinto privado. E temos dois casos que não traz o sacrifício de Hatat. Para a pessoa ter que trazer o sacrifício de Hatat por carregar no Shabbat, ele tem que fazer os três estágios da proibição de carregar no Shabbat. O primeiro estágio é Akira, pegar um objeto de onde estava. Digamos que ele pegou um objeto que estava no recinto público. Ou Tzah, transferir para outro recinto. Transferiu para o recinto privado. E Anahá descansou o objeto no segundo recinto, descansou no recinto privado. Uma situação que a pessoa, ele tem que fazer o sacrifício de Hatat, ele fez também Akira, também Otsá, também Anahá. Outra possibilidade, que ele tem que fazer o sacrifício de Hatat se ele carregou para o recinto privado, é que ele estava no recinto privado. Ele estendeu o braço dele para o recinto público, pegou um objeto lá, fez a Akira, trouxe para o recinto privado, fez a Otsá, e fez a Anahá, descansou o objeto no recinto privado. Esses são os Shtayim, os dois casos que ele traz o Korban Hatat, Bifnim. Temos mais dois casos que ninguém traz Korban Hatat, ou seja, a pessoa fez parte do trabalho de carregar. Digamos que tem uma pessoa na rua, tem uma pessoa dentro da casa. A pessoa da rua pegou um objeto, ele fez a Akira, estendeu o braço dele para o recinto privado, ele fez a Otsá também, e deu o objeto nas mãos de alguém que estava na casa, esse que estava na casa fez a Anahá, descansou o objeto. Nenhum dos dois fez os três trabalhos. Ou, esse que estava na casa estendeu o braço para a rua, esse que estava na rua pegou o objeto, fez a Akira, deu nas mãos do outro, esse outro fez a Otsá, trouxe para o recinto privado e descansou o objeto no recinto privado. Também nesse caso, nenhum deles traz o Korban Hatat. É proibido fazer o que eles fizeram, mas nenhum deles fez as três etapas da proibição de Otsá. De carregar. Isso são Shtayim Shein Arba Bifnim, trouxeram para o recinto privado. Tem também Shtayim Shein Arba Bachutz, que o objeto foi levado para a rua. Os dois casos que a pessoa traz do Korban Hatat, Shtayim, são dois casos que a pessoa fez todo o trabalho. Ou que ele estava no recinto privado, pegou o objeto, fez a Akira, levou para a rua, fez a Otsá, descansou o objeto na rua, fez a Anahá. Ou ele estava na rua, estendeu o braço para o recinto privado, pegou o objeto, trouxe para a rua e descansou o objeto na rua. A pessoa fez as três etapas. Shein Arba, tem dois casos que também é proibido, mas não tem Korban Hatat. A pessoa estava no recinto privado, pegou o objeto, estendeu o braço para a rua e deu o objeto nas mãos do outro que estava na rua. O primeiro fez a Akira e a Otsá, o segundo descansou o objeto e fez a Anahá. Outra possibilidade é que a pessoa está na rua, estendeu o braço para o recinto privado, eis que estava no recinto privado, pegou o objeto, fez a akira, deu nas mãos do outro, o outro fez a otsa, trouxe para a rua e fez a anahá, descansou o objeto na rua. Nesses dois casos, nenhum deles fez os três trabalhos, os três estágios. Pergunta: mas na hadetana shtayim shenarba vetulo, o mais na hadetana shtayim shenarba bifnim ve shtayim shenarba chutz? Porque nós também já disse que temos dois casos que se tornam quatro, e para por aí. A Mishnah em Shabbat disse que temos dois casos que se tornam quatro, pifnim, e está em Mishnah Rabba Bahut, quando se carrega para a rua. Porque lá a Mishnah detalha, indica oito casos, e nossa Mishnah indica só quatro casos. Resposta: Atam de Kar Shabbat, Tane Avot Vetoladot. Achad de Lavi Kar Shabbat, Avot Tane Vetoladot Lotane. A resposta é que a nossa Mishnah não se trata principalmente do assunto do Shabbat. A Mishnah resumiu. A Mishnah só mencionou os Avot. Avot Melachá são os trabalhos que a Torá se refere. A Torá menciona. E a Mishnah em Shabbat, que o assunto lá é as proibições do Shabbat, detalha que tem Avot, os trabalhos que a Torá menciona, claramente, e tem Toladot, ramificações que os sábios deduziram. Também é proibido pela Torá, mas a Torá não fala isso claramente. Então lá a Mishnah detalha, porque lá o assunto é o Shabbat, aqui o assunto é Shavuot, juramentos e assunto de impureza, não o Shabbat. Então a nossa Mishnah resume e só menciona os Avot. Pergunta: Avot Ma'anim. Quais são os Avot? Os Avot Melachá de carregar no Shabbat. Quais são os casos que a Torá menciona? Yetziot. O que a nossa Mishnah diz? Yetziot, que a pessoa tirou o objeto do recinto privado para o recinto público. Pergunta: Yetziot Tagave. A nossa Mishnah menciona casos que a pessoa traz o sacrifício, com relação aos juramentos, traz o Korban Leveoré. Também no caso da impureza, traz o Korban Leveoré. Também com relação ao Shabbat, tem que ser que a pessoa traz o Korban, Korban Hatat. Se a pessoa ele carrega no Shabbat e ele tira o objeto do recinto privado para o recinto público, ele fez um Av Melachá e traz o Korban Hatat. Mas temos só dois casos, não quatro casos. Um caso é que ele está no recinto privado, pegou o objeto, levou para a rua e descansou o objeto lá. Ou ele está na rua, estendeu o braço para o recinto privado, pegou o objeto para a rua e descansou o objeto na rua. São só dois casos que ele traz o Korban Hatat, ele transgride o Av Melachá de carregar no Shabbat. O Av Melachá, o caso que a Torá menciona, a pessoa carregou do recinto privado para o recinto público. A Mishnah diz que tem quatro casos que traz o Korban. Se você for me dizer que não foi isso que a Mishnah veio explicar, que são quatro casos que ele traz o Korban Hatat, são só dois casos, esse é o Shtayim. Shenarba tem mais dois casos que é proibido pela Torá, mas ele não traz o Korban. São os outros dois casos que a pessoa carregou do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, mas ele não fez todos os três estágios da Kira, Otsa e Anahá. Vedume de Marun Negaim Katani. Não pode ser que essa explicação da Mishnah tem dois casos que traz o Korban, outros dois casos que não traz o Korban, porque a Mishnah também diz Shtayim Shenarba, dois casos que se tornam quatro com relação às manchas da lepra. Matam Kuru Lechiuva, Afach Kuru Lechiuva. Assim como no caso das quatro manchas de lepra que a Mishnah diz, tem a mesma lei, a pessoa se impurifica, ele é um Metzorá e traz o Korban, traz o sacrifício. Aqui também, com relação a outros casos da Mishnah, incluindo o Shabbat, são quatro casos que ele traz o Korban. Não pode ser que tem dois casos que ele não traz o sacrifício. E lá, Maravá, por isso falava: Atam de Kar Shabbat, Tane Chiyuv Upturi. Ah, Chiyuv Tane Upturi Lotane. A Mishnah no Shabbat, o assunto lá são as leis do Shabbat. A Mishnah detalha. Tem dois casos que a pessoa traz o Korban Hatat quando ele carrega para o recinto privado. Dois casos que ele carrega para o recinto privado, não traz o Korban Hatat, que ele fez só parte do trabalho. E dois casos que a pessoa que carregou para a rua traz o Korban, dois casos que não traz o Korban. Lá a Mishnah detalhou. Chiyuv Upturi, casos que ele tem que trazer o Korban, casos que não. A nossa Mishnah não se trata do Shabbat, principalmente, então só menciona os quatro casos que ele traz o Korban Hatat. Chiyuv Ma'anim Yetziot, então quais são os quatro casos? Sobre o que os quatro casos se referem? A Mishnah diz Yetziot, a pessoa tirou o objeto de um recinto para outro. Para entender o que tirar o objeto é do recinto privado, que ele tirou para o recinto público. E aí, se eu tarteu de ave, que a pessoa tirou o objeto para o recinto público, só tem dois casos que traz o Corban, como a gente mencionou antes, não quatro casos. Mas está em Beotzá, está em Defanassá. A Mishnah não se limita a uma situação que a pessoa carregou para o recinto público, se, também inclui os dois casos que a pessoa carregou para o recinto privado. A pessoa estava no recinto público, pegou o objeto e levou para o recinto privado e descansou o objeto lá. Ele fez o trabalho inteiro. Ou outra situação, que ele estava no recinto privado, estendeu o braço para o recinto público, pegou o objeto, trouxe para o recinto privado e descansou o objeto lá. Esses são os outros dois casos que a pessoa também fez o trabalho inteiro e traz o corban. A Mishnah diz, a pessoa tirou o objeto. Tirar, aparentemente, significa tirar da casa, do Reshut Hayachid, para a rua. Não trazer para o recinto privado. Fala, Ravashi, as Mishnah têm o costume de também chamar esse ato de carregar o objeto da rua para o recinto privado, também de tirar um objeto, também de Otsá, ele tirou o objeto do recinto que o objeto estava e trouxe para um outro recinto. Mimai, como é que se vê isso das Mishnayot? Onde é que a gente vê que a Mishnah usa esse termo de tirar quando se refere a um ato de trazer o objeto para o recinto privado do Reshut Hayachid? Como fala a Mishnah em Shabbat, viramos a página. Hamotzi mi Reshut le Reshut Hayach. A pessoa tirou o objeto de um recinto para o outro, traz o Corban. A Mishnah também inclui essa possibilidade que a pessoa carregou do Reshut Rabin para o Reshut Hayachid, para o recinto privado, e também chama isso de Amotzi, ele tirou. Então também Etzio significa que ele tirou de um recinto para outro. Vedilma Kamapi mi Reshut Hayachid Reshut Rabin. Pergunta, talvez a Mishnah Amotzi mi Reshut Hayachid se refere a tirar o objeto da casa para a rua. Não o contrário. Mas em que mitnamotzi merejut lehachid, merejut rabim? Mas merejut lehachid. Defino merejut rabim, merejut lehachid, lakare laotza. Olha aqui não. Se a Mishnah quis se limitar a esse caso que a pessoa tirou o objeto do rejut lehachid para a rua, a Mishnah deve falar isso. Ele tirou do rejut lehachid para o rejut rabim. A Mishnah não fala isso. Fala de uma forma genérica. Amotzi merejut lehachid. Ele tirou de um recinto para outro. Falou de forma abrangente, então inclui as duas possibilidades. Se ele tirou para rua ou tirou para casa. Então você vê que esse termo amotzi ou ayitzio, tirar o objeto, inclui também tirar o objeto da rua e trazer para casa. Pergunta na Vitama, mas realmente por que a Mishnah usa esse termo tirar, se se refere também a uma situação que a pessoa trouxe o objeto para casa. Tarakula kirat refetim komo otsa karela. O costume da Mishnah é chamar de otsa, tirar o objeto, em qualquer situação que a pessoa tirou o objeto de onde estava, de um recinto que estava para um outro recinto. A maravina, faravina, matnit inamedeika. Também parece da Mishnah em Shabbat, a Mishnah que a gente viu antes, no começo do tratado de Shabbat, parece assim. Negatani yetziot Shabbat, shtaim shenar bifnim, ve shtaim shenar bachutz. A Mishnah diz yetziot, quando o ato de tirar o objeto de um recinto para outro. E vê que a Mefaresh, a Knassai, a Mishnah diz shtaim shenar ba bifnim. O objeto foi levado para o Reshut Hayachid, o recinto privado, e usou esse termo de Yetziot. Shmamina. Então você vê dessa Mishnah que esse termo Yetziot se refere também a tirar o objeto do recinto público para o recinto privado. Rava Marava tem uma outra explicação sobre a nossa Mishnah, esse termo de Yetziot da Mishnah em Shabbat. Reshuyot Tani. Reshuyot Shabbat Shtaim. Parava Yetziot. Não significa tirar o objeto, significa saídas, ou seja, destinatários. Temos dois recintos. Dois destinatários. Temos Reshut Rabim, recinto público. Temos Reshut Hayachid, recinto privado. Fala Mishnah. Shtaim, Shenar Bifnim. Tem dois recintos. E que indicam quatro casos de proibição quando a pessoa traz para o recinto privado Bifnim. E esses dois recintos que indicam quatro proibições quando a pessoa carrega o objeto Bachutz para o recinto público. Então também nós, essa é a explicação da primeira Mishnah em Shabbat, conforme Rava. A nossa Mishnah também diz, Yetziot Shabbat, Shtaim Shenarba, tem dois recintos, recinto privado e recinto público, que indicam quatro proibições. Duas que a pessoa fez tirando para a rua, e tem também o sacrifício de Ratat, que ele fez todo o trabalho, e também as outras duas que ele carregou para o recinto privado, também tem que trazer o Corban Ratat. Então, são duas formas de explicar a Mishnah. Ou que Tzio significa tirar um objeto de um recinto para outro, ou conforme Rava, Tzio significa de dois recintos, e são em que indicam quatro proibições quando a pessoa carrega para a rua ou para casa. Isso foi a queimada. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um Daf que vai explicar bastante as leis da lepra, um assunto que não se encontra frequentemente na Gemara, assunto do Metsurá, com as leis das manchas, com muito mais novidades. Vale a pena acompanhar. Até, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.